Então, boa tarde. A gente dá as boas-vindas ao HealthCast Socioambiental. Esse podcast é uma realização do Health Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. O HealthCast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária e tendo em vista mudanças nos sistemas da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesse processo. Cada episódio tratará de um tema específico com o objetivo de incentivar debates e propor ações do local ao global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas Terra e Antropoceno, à política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos entre a mudança global do clima, a biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como uma mobilização coletiva em questões socioambientais.
No episódio de hoje, a gente vai entrevistar o Eduardo Viola. Ele tem doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, aposentado desde agosto de 2018, mas continua ativo na pós-graduação como professor sênior. Ele possui como temas de pesquisa o antropoceno, mudança global do clima e governança ambiental. Além disso, ele possui interação próxima com pessoas que atuam na área, como por exemplo a Marina Silva. E para auxiliar a gente nessa entrevista, a gente vai contar com a presença de alguns professores. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o Antônio Carlos Lessa. Ele é professor de Relações Internacionais na UNB, possui doutorado em História pela Universidade de Brasília e atua em diversas iniciativas relacionadas com divulgação científica e com a organização do ensino na área de relações internacionais aqui no Brasil. Temos também a presença da Ana Flávia Barros, que é professora do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Ela tem graduação na Universidade de Brasília em Relações Internacionais e mestrado e doutorado em Relações Internacionais na Universidade de Sorbonne, na França. Seus temas de interesse são sistemas complexos, governança global e saúde planetária. Ela, inclusive, já participou de outro episódio do nosso podcast, o episódio sobre oceano e relações internacionais. Então, vale a pena dar uma conferida lá, hein? Temos também a presença da Cristina Yumi. Você provavelmente já deve conhecer ela. Ela é professora do Instituto de Relações Internacionais da UNB e coordenadora do Health Florestando. Suas áreas de pesquisa são a governança global da sustentabilidade, política ambiental global na Amazônia, e Cerrado e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. E também iremos contar com a presença de alguns estudantes de Relações Internacionais da graduação aqui na UNB nessa entrevista.
Então, como orientadora do Real Florestando, e aqui já é o nosso, são 6 meses de gravações do Realcast, é uma honra então poder contar com o nosso convidado, entrevistado, professor Eduardo Viola, e também com a professora Ana Flávia e o professor Antônio Carlos para ajudar nessas entrevistas, né? Para mim é uma honra e uma alegria poder trazer aqui no nosso programa o professor Eduardo Viola, porque ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, a gente tem uma longa trajetória, assim, é o meu mentor, inspirador, também me ajuda em. Tem me ajudado não só na minha trajetória intelectual, mas também pessoal e profissional. Vou começar a ficar emocionada, então vamos lá. Eduardo, seja bem-vindo. A primeira questão que a gente gostaria que você abordasse um pouco seu histórico de vida, assim, desde que você saiu da Argentina, um pouco da sua vida de juventude, pensando que esse podcast é principalmente voltado para um público jovem. E eu lembro que ano passado, quando eu vi um webinar sobre, em homenagem ao Alfredo Sirkis, que era sobre o lançamento do livro dele dos Descarbonários. E eu li eu não li ainda dos Descarbonários, mas eu li os Carbonários. Vou explicar para o pessoal. Os Carbonários, para quem não leu, é aquele livro em que o Alfredo Siqueiros relata um pouco a vida dele enquanto revolucionário ali nos anos 60, né? E ele escreveu um novo livro chamado Descarbonários, onde ele relata um pouco agora foi o envolvimento dele com a questão do clima e do que seria agora uma sociedade, uma economia descarbonizada, né? E ele envolvido muito na questão da mudança do clima. Quando eu participei daquele webinar, eu percebi que toda aquela geração era uma geração, incluindo o Eduardo, era uma das pessoas que estava lá. Tinha três pessoas da academia, né? Acho que era o Eduardo, o professor
José Lira Vega.
José Elida Veiga e o terceira pessoa. E era facilitado pela Lucélia Santos. Mas, enfim, as pessoas que estavam lá me pareciam que tinham essa trajetória mesmo de carbonário a descarbonário. Então, eu sempre quis muito travar esse diálogo com o Eduardo. Então, Eduardo, é isso. Se você puder relatar um pouco dessa seu histórico de vida, da Argentina até virar descarbonário, um pouco, brevemente.
Ok, muito bem. Então, é um grande prazer estar aqui com meus amigos e os alunos. E esta iniciativa é excelente, é muito, muito importante. Cristina sempre tem uma dedicação muito forte a este tipo de iniciativas, assim. Bom, assim, minha fase revolucionária durou muito menos que a de Sirkis e outras pessoas, digamos assim, porque foi basicamente, quando eu acreditava na Revolução Socialista e demais, foi quando eu fiz a graduação, entre a minha graduação em Sociologia na Universidade de Buenos Aires, de 1967 até 1971, Aí eu formava parte de uma organização estudantil trotskista, tá? Mas assim, uma coisa que eu tinha era um espírito crítico muito forte. Então, uma coisa que essa organização, os líderes que eram internacionais, digamos, da França, fazia era prever o futuro e dizer que, e tudo a iminência da Revolução Socialista Mundial. E o que eu vi que isso não tinha nada a ver com a realidade que ia acontecendo, digamos. Então, isso eu me fui afastando e já quando terminava a graduação, eu já não tinha, vamos dizer, não pertencia mais a uma organização política e fui mudando minha visão do mundo para uma visão social-democrata, que naquela época eu chamava de socialista democrática, mas então, e isso me colocou numa posição minoritária na minha geração na Argentina, que todos continuavam sendo revolucionários e aprofundando, o caminho revolucionário, guerrilha, tudo isso, digamos, né? Depois, assim, eu virei um jovem professor da Universidade de Buenos Aires, professor assistente, digamos, tá? E, enfim, eu tinha, assim, era muito popular entre os alunos, digamos, tá? E, assim, eu tentava, vamos dizer, moderá-los, porque eles tinham uma tendência muito radical, digamos, né? Então, através do meu aprendizado, moderá-los, digamos, e meu conhecimento da história e demais. Mas assim, teve já em 1974 emergiu na França a primeira candidatura ecologista do mundo, proto-verde, assim, que era a candidatura de René Dumont, que era um agrônomo francês que tinha trabalhado muito na África, e ele foi candidato a presidente por uma lista verde. Você tinha que ter 100 mil pessoas assinando. Entre eles, algumas pessoas importantes, no, na, como representantes, diputados, vereadores, esse tipo de coisa. E eu acompanhei muito isso, acompanhava no Le Monde Diplomatique, que naquela época eu lia bastante, digamos, né? Enfim, assim, depois chegou o ano 75 e eu tive que. Eu fui cassado da Universidade de Buenos Aires, já num processo claro de autoritarismo peronista, e depois veio o golpe militar, a ditadura, e obviamente eu fiquei numa situação muito exposta, particularmente porque eu tinha escrito vários fascículos de uma coleção que se chamava História de América no século XX e outra História do Movimento Operário no Mundo. E então essa coleção foi queimada em praça pública, tipo Hitler, pelo comando mais duro do exército argentino, que estava em Córdoba. Tá? Nessa época eu estava em Bariloche, fazendo um mestrado, tá? Que combinava sociologia, ciência política e relações internacionais, mas eu decidi que já não era mais seguro para mim ficar, e aí vim para o Brasil com a ideia de seguir viagem para a Suécia, conseguir ser um emigrante na Suécia. Mas aí, justo, mudou o governo depois de mais de 40 anos, o partido no governo na Suécia, deixou de ser o Partido Social Democrata, que era muito favorável a todo tipo de refúgio, digamos, tá? E o novo governo, que era um governo de centro-direita, digamos, tá? Pela primeira vez mais de 40 anos da história sueca, aí, justo por causa disso, o governo mudou a política de migração, e então eu não era mais elegível para ser imigrante, porque eu tinha passaporte. Tá? Era outro processo. Então, normalmente, se tivesse pedido isso 3 meses antes, teria ido para a Suécia. Mas aí eu tive muita ajuda. Quem me ajudou a chegar ao Brasil eram pessoas importantes das ciências sociais, como Fernando Henrique Cardoso, Francisco Befor, Lúcio Kovarik, digamos, tá? E eles me ajudaram e me conseguiram matricular-me fora de época no mestrado em Ciência Política e Sociologia da Universidade de Campinas. Aí eu consegui uma bolsa, tá? Então pude sobreviver, digamos, tá certo? E, bem, assim, já nessa época eu fiz uma dissertação de mestrado sobre questões de ciência política, regime político, e depois uma tese de doutorado sobre o fracasso da transição democrática na Argentina. Eu terminei isso em 1982, já era professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina. Logo que terminei o doutorado, houve concurso e eu me apresentei, passei a ser professor adjunto, porque com doutorado, né? E, ao mesmo tempo, recebi um convite para ser professor visitante nos Estados Unidos. No caso, o convite era de um diretor de um novo instituto criado na Universidade de Notre Dame, que era Helen Kellogg Institute for International Studies. Isso era, vamos dizer, era um filantropo da família Kellogg, digamos, mas não o tronco principal. E ele era Guilherme O'Donnell, que ele foi meu orientador de fato na tese de doutorado, porque ele não era professor da USP, mas assim, foi co-orientador, digamos, e orientador mesmo, digamos, tá? Então, isso foi muito importante para mim, e aí eu entrei nesse, já quando, vamos dizer, quando fui convidado, logo que terminei o doutorado, já comecei a ler muita coisa sobre meio ambiente, política ambiental, Partido Verde, tudo, digamos, tá? Isso foi em 1982. Em 83 fui para Notre Dame, e lá uma biblioteca extraordinária, digamos, dediquei grande parte do tempo a ler tudo. De fato, eu tinha um projeto de pesquisa como professor visitante, que era aprofundar uma série de coisas da minha tese de doutorado, e eu entrei totalmente na questão da política verde, digamos, e demais, política ambiental e demais. A pessoa que me convidou, Guilherme O'Donnell, ficou um pouco decepcionado pelo novo caminho meu. Naquela época, ele nunca, de fato, entendeu muito a importância. Ele já faleceu faz uns 10 anos, tá? De um meio ambiente. Mas aí, em Notre Dame, eu fui fazendo vários amigos, entre professores que tinham entrado aí logo comigo, digamos, e, por exemplo, Scott Mayweather, que se tornou um amigo permanente até hoje. Quando eu vou nos Estados Unidos, em geral, eu visito, fico na casa dele, ele me convida para a palestra na universidade. Ele mudou para Harvard por 3 anos, mas depois voltou a Notre Dame, digamos, porque disse que a vida em Harvard era excessivamente competitiva, digamos, tá certo? Mas ele foi professor de Harvard, e renunciar a Harvard, digamos, realmente é raríssimo, digamos. Mas é uma pessoa que valoriza muito os amigos, a vida ao ar livre, esqui, caminhadas, corridas, tudo, digamos. E então, depois, aí eu vim para, voltei para o Brasil, embora me ofereceram uma posição de tenure track, né, na Universidade de Notre Dame, mas eu voltei por quê? Porque aqui estava a transição democrática no Cone Sul, na Argentina e no Brasil. E eu falei, não, eu quero participar disso. Mas, além disso, outra coisa, que eu falei, tudo bem, agora eu tenho, eu sou especialista em países da América Latina, mas o curso que eu dava era Politics in Latin America, mas assim, mas depois, se eu moro nos Estados Unidos, cada vez vou perder mais essa vantagem. E eu não tenho o ritmo de trabalho dos americanos, digamos, tá certo? Eles trabalham todo dia, digamos, é muito workaholic, a vida é muito competitiva na academia americana, digamos, tá? Pelo menos em universidades muito importantes, como era de Notre Dame, que é uma universidade de segunda linha, digamos, né? Então, enfim, eu decidi voltar. Tudo isso estava com a minha companheira na época, Julia Givan, que inclusive é mãe de meu filho. E aí, fiquei aí, ao voltar, antes de voltar, estava de licença sem vencimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí voltei primeiro para Buenos Aires, fui porque a ver se era interessante, por aí eu estava pensando em voltar para a Argentina, tá? E me ofereceram posições assim, né, de professor na Universidade de Buenos Aires e demais. Mas em um mês eu senti que Buenos Aires, que a Argentina era um país muito difícil, digamos, tá certo? E que era melhor realmente voltar para o Brasil e construir minha carreira no Brasil e demais. Então, eu fiquei na Federal de Santa Catarina e outro momento decisivo chegou em 1982, quando foi a guerra das Falklands Malvinas, em que eu achei, digamos, que chegou ao extremo de irracionalidade da sociedade argentina, porque a ditadura, que estava com uma taxa de aprovação de 20%, subiu para 90%. Tá? O apoio à invasão, digamos, e demais. E eu, aqui mesmo no Brasil, as pessoas que estavam na Argentina, a grande maioria tinha posição de apoiar a Argentina. Eu achei, não, isso aí é demais. Aí eu decidi me naturalizar brasileiro, tá certo? Porque eu falei, não, eu vou aqui. Brasil, nesse momento, estava bem. É dizer, não tinha ainda um desapontamento com Brasil. Embora já era uma presidência bem complicada, que era de Figueiredo, tá certo? E, bom, então, em todo esse período, já estava tudo dedicando-me a ler, estudar muito sobre questões ambientais, escrever artigos, em coautoria com Scott Mainwaring, nós íamos a fazer uma pesquisa juntos, mas o Scott disse, olha, eu gostaria, mas por outro lado, eu me interesso mais ainda pelas questões mais tradicionais de ciência política, de regimes políticos, e me disse, e para você não vai ser bom isso, porque se vai estando no Brasil, você vai ficar um marciano fazendo pesquisa de meio ambiente, digamos, porque isso tem nas ciências naturais, mas não nas ciências sociais, o interesse é bem baixo, digamos. Mas eu não fui dissuadido por ele, nós fizemos o projeto juntos, que era para apresentar uma agência de fomento americano, mas eu continuei trabalhando nisso e, vamos dizer, tem um outro momento muito importante que, vamos dizer, esse negócio da Argentina acontece antes de eu, justo quando eu tinha terminado o doutorado, a Guerra das Malvinas, mas antes de ir para Notre Dame, né? Então, quando eu volto para aqui, era em 85, tudo isso que eu relatei anteriormente, digamos, tá? E aí teve, já, o que teve aí? Um primeiro artigo que se tornou muito famoso, que se chamava O Movimento Ecológico no Brasil do Ambientalismo à Ecopolítica, que foi publicado em uns primeiros números da Revista Brasileira de Ciências Sociais, e logo me pediram para traduzi-lo ao inglês para publicar em uma revista, revista de Environmental Planning, não me lembro agora exatamente, mas eu traduzi para inglês e foi publicado em inglês também. Esse é um artigo, é o primeiro artigo que tive citações no Web of Science, e está ainda no meu pedigree, tem umas 6 citações no Web of Science. Naquela época isso era raríssimo. Né? Bom, depois, assim, eu, vamos dizer, vem todo um momento de decepção meu com a transição democrática no Brasil, um certo até arrependimento de não ter ficado nos Estados Unidos, porque o governo Sarney, o plano cruzado, a superinflação, tudo isso. Mas, de todas maneiras, nos anos de 85, 86, eu tive um período militante ambientalista no Brasil. Ou seja, que eu contribuí, em parte liderei a fundação de um movimento ambientalista em Florianópolis, de uma federação de movimentos ambientalistas em Santa Catarina, e depois de formulação de um organismo nacional que se chamava Coordenadora Interestadual Ecológica para a Constituinte, que o objetivo era eleger deputados ambientalistas na Constituinte. Tinha vários candidatos, mas o único que foi eleito foi Fábio Feldman, tá? Depois eu participei, digamos, em reuniões em Brasília, no apartamento de Fábio, tudo sobre grupo, digamos, para a estratégia ambientalista na Constituinte, digamos, tá? Enfim, esse foi um período militante, digamos, tá? Mas, lógico que essa militância combinada com a vida acadêmica e sempre com um aprendizado difícil da separação das duas coisas, digamos, né? Ou seja, como, vamos dizer, não ficar muito acadêmico na vida do movimento ambientalista, porque senão fica chato, digamos, tá? E, de outro lado, como evitar a contaminação normativa quando eu fazia pesquisas, digamos, tá certo? De política ambiental e demais, tá? Bom, aí, então, esse período, eu estou morando em Florianópolis, segunda metade da década de 80, nós temos uma... É muito interessante, digamos, lá, porque havia todo um movimento, um grande, digamos, ou seja, era um momento de muita intensidade de movimento ambientalista em Florianópolis. E aí, esse é todo um momento que eu me dediquei a questões locais, que depois desapareceram da minha vida. Quer dizer, ir a um lugar para contribuir para um parque ecológico, para um negócio, de ir a proteger, digamos, ou seja, todo um movimento que foi vitorioso para evitar prédios de mais de 3 andares nas praias, digamos, tá? Enfim, várias coisas bem locais, digamos, e depois eu não me dediquei mais, digamos, tá certo? Bom, e enfim, aí, bem, assim, que mais? Acho que o próximo momento é minha nova viagem aos Estados Unidos para fazer o pós-doutorado na Universidade de Colorado. Isso foi por um ano, mas fiquei mais 6 meses como professor visitante também na Universidade de Colorado, at Boulder. E lá era um paraíso já de ciência ambiental, digamos. Era um negócio muito sofisticado, desenvolvido. Eu aprendi muitíssimo nesse estágio lá. Foi impressionante, porque eu tinha fóruns de todo o que se chama depois Brown Bags, que são reuniões semanais, tudo em diversos departamentos. Pô, foi muita, muita coisa, digamos, tá? Enfim, eu continuei publicando regularmente. Que mais? Teve um outro momento, mas não já de algum ativismo, quando fui a Rio 92. Na verdade, eu estava, quando fui convocada, tudo no início, no primeiro período, eu estava nos Estados Unidos, mas eu voltei na segunda metade de 1991, e aí então, meu grande amigo falecido, Héctor Leis, falecido faz 6 anos já, né? Ele ele era diretamente coordenador de todo um fórum, de fórum social, do fórum das ONGs, o fórum paralelo, digamos, ou seja, ele era um dos coordenadores, particularmente dedicado à espiritualidade, religião e a meio ambiente. Digamos, tá? Ele, inclusive, conseguiu trazer o Dalai Lama ao Rio de Janeiro durante o Rio 92. Digamos, tá? Enfim, mas eu, então, fiquei como um mês e meio no Rio. Maio, junho de 92, tá? Mas meu ativismo foi limitado comparado com o que havia sido antes. Mas foi muito importante como aprendizado, porque estava permanentemente em reuniões, fóruns, mil coisas, manifestações. E depois, bom, mais ou menos, acho que estou falando demais, digamos, porque é muito devagar, assim não dá. Então, assim, eu diria que depois da Rio 92 eu fiquei totalmente concentrado no mundo acadêmico. Aí me convidaram para ir a ser professor visitante em Amsterdam, e isso já era pela minha publicações ambientais. Depois me convidaram, que foi o pico da minha carreira acadêmica, para ser professor visitante na Universidade de Stanford, no Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais, onde tive um almoço Condoleezza Rice, que era provost, que depois foi secretária National Security Council de Bush filho e depois secretária de Estado, digamos, de Bush filho na segunda presidência. Bom, ela não se dedicava a questões de meio ambiente, tá? Mas ela como provost me recebeu duas vezes. Tá certo? Lá em Stanford também tive. Una vez veio o embaixador do Brasil, Flecha de Lima, ir a una reunión con o reitor, os pro-reitores, e tinha alguns professores brasileiros, e fui convidado. Essa foi interessante, porque Flecha de Lima fez toda una exposição assim, muito. Assim, apologia, muito de apologia do Brasil, digamos, tá certo? Muito inflada, tudo. E aí eu, quando me tocou minha vez, eu contradisse a ele. Evidentemente que esse não é o comportamento típico de um brasileiro, imagina, contradizer o embaixador diante do reitor da Universidade de Stanford. Mas esse, em geral, foi em toda a minha vida meu estilo, tá certo? Sempre falar a verdade, não me interessa as consequências, não fico em grupos, assim, é dizer, tanto que Héctor dizia sempre que eu era, digamos, é notável que tenha feito uma carreira como eu fiz, não sendo brasileiro nato, mas uma das questões que favoreceram é que eu era percebido como uma pessoa que não formava grupos conspirativos, então ninguém se sentia ameaçado por mim, então eles viam no meu lado positivo, mas não no meu lado negativo. Essa aqui é uma explicação muito boa dele. E, bom, gente, depois, voltei para... desculpe, isso é Stanford. No meio, em 93, eu fui transferido para o Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. Aí eu fiz um erro forte da minha vida. Porque me convidaram dois departamentos, de Sociologia e de Ciência Política em Relação Internacional. E eu deixei andar os processos nos dois departamentos. E depois tive que decidir. E aí era ruim, porque os outros, e eu decidi a favor de Ciência Política e Relação Internacional, digamos, porque achava que era muito mais o meu perfil, digamos, embora o nível de Sociologia era mais alto que de Ciência Política e Relação Internacional, e conceitos 7 na CAP, tudo isso, né? Mas eu decidi. Foi difícil e foi muito ruim com o Departamento de Sociologia. Fui na reunião, pedi desculpa, tudo, mas foi chato. Não, foi um erro da minha vida. Isso. Não é bom fazer isso. E depois, então, já estava aqui. Estando aqui, me convidaram para ir a Stanford. Ficou meio chato também, porque depois de 4 meses aqui, eu já pedi licença sem vencimento para ir a Stanford, digamos, tá? Então, mas não teve problema, assim, nisso aí, foi aprovado, sim. Eu pensei que ia ter problema, digamos, que já, digamos, muito, assim como chegou, já pide licença, né? Bom, e aí, então, comecei, digamos, ou seja, dando aula tanto no mestrado quanto na graduação, comecei sempre enfatizando muito em cursos de meio ambiente, mas não só, digamos, na verdade não eram cursos de meio ambiente, eram cursos, eram temáticas gerais, né, do sistema internacional, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas é que eu dava, aproveitava para dar todo um conteúdo importante de questões de política ambiental internacional, mudança de clima, tudo isso. Né? Isso foi mais ou menos. Depois houve uma reforma que foi introduzido, digamos, cursos de disciplina de política ambiental e demais, digamos, tá? Mas, então, eu assim, ministrei muitos cursos, e assim, na pós-graduação, em geral, a maioria dos alunos dos últimos, digamos, 25 anos, foram alunos meus, digamos, tá certo? Na graduação, não, por causa de que eu tive sempre certa resistência. E houve períodos em que eu dava dois cursos na pós-graduação, para evitar dar aula na graduação, digamos, tá? Então, assim, eu achava que não era suficiente, mesmo que eram alunos muito bons da graduação, eu tinha a sensação de que as questões que eles colocavam não me estimulavam o suficiente. Tá certo? Essa era a razão pela... Eu não estou falando que não está correto o que eu fiz, tá certo? Não é. Mas isso é uma... Eu sou uma pessoa assim, muito elitista, digamos, tá certo? Isso é real, tá certo? Sempre fui, por momentos controlo, mitigo bastante isso, mas é um aspecto meu, digamos, tá certo? E em parte se associa com as minhas origens, arrogância porteña, digamos, tá? Bom, aí, que acontece? Aí, enfim, nós fuimos construindo todo o programa de pós-graduação, criamos o doutorado com Antônio, com Ana Flávia, com Cristina, em 2002, digamos, né, um doutorado com um programa de financiamento, digamos, do programa Santiago Dantas, da CAPES, e aí isso, o programa ganhou uma nova dimensão, digamos, porque incorporou professores da história, digamos, da parte de história das relações internacionais, vieram conosco, e bem, e aí continua assim, sempre, outra coisa importante, desde mais ou menos, depois de ter ido a Stanford, desde que cheguei a Brasília, eu viajei sempre muito, tá? Muito, muito, e uma coisa interessante, que não havia, ou seja, em Santa Catarina, às vezes, eu também já viajava, mas alguns professores me criticavam, porque não pode ser que viaje tanto, porque eles não viajavam, claro, não tinham as oportunidades que eu tinha. Mas aqui em Brasília, como havia alguns outros professores que viajavam muito também, entre outros Antônio Cansado Trindade, então, eu não era, porque Antônio Cansado Trindade era mais do que eu, digamos, entendeu? Então, aí estava protegido, digamos, ou seja, isso é mais ou menos eu assim, cheguei a outra coisa que eu fiz aceitar muitos orientandos. Cheguei uma vez que tinha 14 orientandos de doutorado e mestrado, e isso era uma outra forma de evitar dar aula na graduação, digamos, que de algum modo se considerasse de fato que tendo 14 orientandos, então só dava um curso na pós e não na graduação. Mas isso sim que é muito trabalho, 14 orientando não é brincadeira, digamos. E isso depois não continuou mais, porque foi colocado no limite, digamos, inclusive por toda, pela CAPES e pela coordenadoria, todo o fórum de coordenadores, de pós-graduação, relações internacionais e demais. E o que alunos eu orientava? Eu orientava todos os alunos, em um primeiro momento, era mais eu, digamos, mas logo depois vieram Ana Flávia e Cristina também, mas eu orientava muitos alunos que vinham de diversos lugares para estudar comigo, digamos, certo? Questões de meio ambiente e demais, mas não só questões de meio ambiente e demais. Outros alunos vinham assim para estudar mais especificamente questões de sistema internacional, economia política internacional, segurança internacional. E então, meu critério foi sempre, em geral, aceitar todos os alunos que eram sobre problemática ambiental, mudança climática, tudo isso, e aceitar os alunos que eu considerava mais consistentes, né? Mais brilhantes, de outras temáticas. Tá? Então, eu nem rejeitei alunos para orientar de outras temáticas, mas não acho que nunca rejeitei ninguém de das questões de meio ambiente. Tá? E, bem, então, em geral, eu tinha mais ou menos assim, metade ou um pouco mais de meio ambiente de orientando-se e a outra metade de outros temas. Bom, eu, é dizer, para mim, eu gosto muito, sempre gostei muito de orientar, digamos, é? A primeira tese que eu orientei foi uma tese de mestrado em Santa Catarina, em 82, logo depois de terminar o doutorado, que era sobre os mineiros de Criciúma.
Eu, assim, primeiro eu queria apontar que acho que foi bem importante essa sua concentração na pós-graduação, num momento que as coisas ainda estavam se consolidando na pós, no Brasil, e essa formação. E eu estava vendo a lista dos seus orientandos da pós-graduação. Então, me parece que sua grande contribuição, e aí, já que você estava falando que você sempre gostou muito de orientar, eu vi os nomes, né? São o Antônio, no começo do podcast, estava lembrando do Danpox e o baile Danpox, como dançando com a sua bibliografia. Me parece que você orientou minha bibliografia, né? Porque eu vi que você orientou o José Augusto Drummond no mestrado, você orientou a professora da Unicamp, a
Leila Ferreira.
A Leila Ferreira da Costa, orientou a própria Júlia Guivan. Então, assim, várias pessoas que me
no
que
caso
são hoje.
Da Júlia foi co-orientador.
Foi co-orientador. Mas né, o José Augusto, a Leila. Várias pessoas que agora estão espalhadas pelo Brasil ali trabalhando nessa área das questões ambientais e ciências sociais, ou eu, no caso meu, assim, de relações internacionais e questões ambientais. Então, se podia, era esse apontamento que eu queria fazer, assim, como que você me parece que orientou toda essa geração aí do pessoal da AMPAS, né, ambiente e sociedade, assim. Se podia comentar isso.
Sim, a AMPAS, assim, bom, inclusive eu fui um dos fundadores da AMPAS, digamos, né? Assim, agora, de algum modo, a AMPAS se fundou agora, acho que no início dos anos 2000, e nessa época eu estava, digamos, participava na vida, na construção institucional da AMPOX, depois Fundação da AMPAS e da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política. Então, isso, vamos dizer, eram vários compromissos, digamos, tá? E eu acabei privilegiando a AMPOX e Associação Brasileira de Ciência Política, nesse sentido. Depois veio a Fundação da ABRI em 2005. Aí me concentrei na ABRI, digamos, tá certo? Sempre, mas participei na AMPAS sempre, digamos, tá? Que é uma, a AMPAS é uma associação, um grupo de indivíduos e programas de meio ambiente. É um interdisciplinar de meio ambiente, certo? É? Que tem muitos programas de meio ambiente no Brasil, interdisciplinares. Né? Alguns de ciências sociais, outros de ciências sociais e naturais. E outros até de ciências naturais, mas esse na AMPAS não está. Né? Bom, então, sim. É isso, sim, é sobre a AMPA, digamos, tá? E, de fato, tem vários alunos meus que depois, não são necessariamente na área de meio ambiente, mas ocupam posições, assim destacadas, ocuparam em governos, em ministérios, digamos, na coisa assim, digamos, tá certo? Então, Também teve isso.
Eduardo, é sempre fascinante escutá-lo, né? Tanto perceber e aprender com a sua trajetória, que é tão intensa e tão diversa. E várias coisas, quando eu escuto falar sobre a sua trajetória pessoal, intelectual, mas várias coisas me chamam muito a atenção. E, então, eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer por partes, mas a primeira que eu gostaria de lhe fazer é algo que sempre me impressionou muito na sua trajetória profissional, intelectual, que é essa incrível capacidade que você tem de perceber e as macro-tendências da política internacional, mas espécie mais do que as macro-tendências da política internacional, é perceber como elas seriam percebidas no Brasil, como elas seriam recebidas no Brasil, o impacto da transformação dessas macro-tendências em disciplina, em corpo de conhecimento, e como essas macro-tendências, o que você chamaria de mega-tendências, são percebidas no Brasil. Então, eu me lembro de três, assim, que claramente é o que eu acompanhei desde que eu o conheci, que fazem parte dessa sua trajetória intelectual. A primeira é a sua militância, que você reportou agora, sobre o meio ambiente, que corresponde a uma parte muito expressiva da sua obra, né? A segunda é o seu pioneirismo na introdução das discussões sobre a globalização e na perspectiva social, cultural, eu diria que trazendo a grande epistemologia, digamos assim, dessa ciência global, né, para o Brasil. Eu me lembro bem que os primeiros trabalhos sobre globalização no Brasil são de sua autoria, no impacto que você tem na modulação do conceito, né, para a audiência brasileira, para a comunidade científica brasileira, isso, portanto, há 20 e tantos anos atrás. E agora, eu diria que de 5, 6, 7 anos para cá, 6, 5 anos para cá, talvez, essa ideia do antropoceno, né? Eu vou abusar da sua clarividência e perguntar, primeiro, qual é a receita, digamos assim, da observação das megatendências, das macro-tendências, algo que me inquieta como historiador, né? Digamos assim, olhar o futuro com a mente tão aberta, né, e perceber essas tendências, e especialmente perceber como elas serão importantes para a realidade brasileira. Em segundo lugar, qual é a próxima, qual é a grande mega tendência, né? Eu diria que depois do debate sobre o antropoceno, o que é que vem para as ciências sociais do Brasil, o que é que vem para a nossa disciplina?
Uhum. Ótimo. Muito obrigado pelas suas palavras, Antônio. Bom, acho que talvez, assim, eu tive uma socialização muito cedo em relações internacionais, porque eu comecei a ler jornal aos 6 anos, que era La Nación, que é um equivalente ao Estado de São Paulo, que chegava, meu pai lia e eu lia, digamos, tá certo? Claro que não entendia tudo, digamos, tá certo? Mas isso, entende? Meu pai me falava e eu perguntava para ele e tudo, digamos. Então, eu fui ficando, e La Nación era um jornal que tinha muita notícia internacional, digamos, tá? Então, eu já comecei a acompanhar, digamos, crises internacionais, digamos, tá? E sempre aí tinha todo o problema do medo da guerra nuclear, digamos, que é um negócio que a minha mente de criança sabia que se podia destruir o mundo em qualquer momento, em uma hora, tudo, e achava que era muito mais... achava que era provável que ia acontecer, estava sempre muito com muito medo, digamos, tá certo? Para te dar uma ideia, eu ficava olhando, quando o céu ficava muito vermelho, eu pensava, não, que já podem estar explodindo bombas atômicas nos Estados Unidos, entende? Coisas assim. Se sofre muito isso. Depois eu não repeti com Luciano Não totalmente, de querer que ele leia jornal aos 6 anos, digamos, né, com meu filho, porque realmente eu sofri muito por isso. Mas me deu um background impressionante, porque eu desde mais ou menos, eu diria, desde 55, 56, eu acompanho o mundo, né, o dia a dia do mundo através da leitura dos jornais, digamos, tá certo? É um negócio assim, realmente. Então, é como, por isso que se eu dou aula sobre a Guerra Fria, digamos, ou seja, é algo que, vamos dizer, para mim é minha parte da minha vida, absolutamente, porque eu vivenciei isso. Né? Além disso, porque eu não tinha nem distanciamento emocional, eu era criança, tudo, ou adolescente, então eu estava muito apegado ao tema, digamos. Tá? Então, isso aí me deu, ao lendo jornais e demais, e nos jornais aparecem sempre as coisas, o que pode acontecer, os perigos, as ameaças, coisas em diversos momentos de conjuntura crítica. Aprendi muito, sim, o conceito nesse momento, digamos, um conceito decisivo que depois foi muito importante para mim, de conjunturas críticas e de o que seria alternativas históricas suprimidas, que aprendi de Barrington Moore, por exemplo, né? Digamos, ou seja, que são as coisas que... como a história poderia ter sido diferente se em uma conjuntura crítica se tivesse definido em outra direção da que se realmente se definiu, digamos, tá? Então, isso sempre, por causa disso também, de algum modo, sempre, em qualquer coisa que fazia, sempre pensava um pouco, de aqui para frente, as tendências futuras. Então, tem todo um treinamento nisso, que depois tive uma espécie de formação autodidática sistemática nisso, embora eu nunca fui a fazer um curso de megatrends, de future scenarios, li muita coisa, mas nunca fiz um curso. Isso é mais ou menos, acho que é isso. Eu tenho, vamos dizer, eu sou uma pessoa orientada para o futuro. Certo? Mas, ao mesmo tempo, tenho uma muito boa formação histórica, não como a de Antônio, mas tenho uma boa formação histórica, digamos, tá certo? Essa orientação para o futuro tem a ver, em parte, inclusive, com questões da minha psique, digamos, tá certo? Que seria longo explicar aqui, mas, nisso, eu sempre, vamos dizer, nos últimos 30 anos, pelo modo que terminou a Guerra Fria, que não houve guerra nuclear global, eu fiquei otimista sobre o futuro da humanidade, apesar, porque eu pensava, eu sou filho da Guerra Fria e pensava em todas essas décadas que a coisa ia terminar mal, digamos, tá certo? Então, como de golpe terminou bem, digamos, tá? Isso aí falei, bom, isso algo decisivo na história humana, está incorporado ao DNA da humanidade. Então, eu me tornei mais otimista no longo prazo, no sentido de que é sempre muito contraditório e tem sempre coisas muito negativas, mas também tem coisas positivas e eu também fui admirando cada vez mais o progresso tecnológico, digamos, tá certo? E pela quantidade de coisas impressionantes que foram os avanços tecnológicos dos últimos anos. Mais recentemente, nos últimos 15 anos, me dediquei mais a estudar o progresso tecnológico para a longevidade saudável, digamos, tá certo? E é um negócio, esse é um negócio que de interesse direto pessoal meu, digamos, tá certo? E tento aplicar esses conhecimentos, digamos, tá? Há uma orientação para o futuro. Agora, a outra coisa é, vamos dizer, um pouco é uma espécie de bom faro, boa intuição, digamos, tá certo isso. Agora, sobre o próximo que eu acho que vem, o próximo que vem é parte do antropoceno, mas não da corrente dominante do antropoceno, que é o problema da aceleração tecnológica exponencial, as tecnologias disruptivas. Isso acho que cada vez mais vai tem um impacto decisivo na humanidade, na sociedade, em toda a estrutura da ciência e, por lo tanto, na ciência social, nas relações internacionais. E aí, obviamente, que tem perigos, ameaças, tem futuros promissores, administrar tudo isso é complicadíssimo. Eu fico fascinado pela inteligência artificial, e nisso me ajuda muito meu filho, que é cientista de dados, digamos, tá? Mas sou muito fascinado também pela biologia sintética, porque isso tem a ver com a longevidade, digamos, tá? Então, assim, tudo isso é mais ou menos, mas eu vejo isso, assim, eu vejo isso como nova, algo novo, importante, digamos, ou seja, que estás, assim, digamos, porque não é só a corrente mais dominante do antropoceno fala mais dos limites planetários, digamos, exatamente, que são corretos, digamos, tá certo? De todo, digamos, componente que descobrimos faz 30 ou 40 anos negativo do progresso humano, industrial e demais, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, tem todo um outro lado que eu valorizo, que é todo o lado positivo do progresso tecnológico. Ao mesmo tempo, como eu não... Porque o progresso tecnológico no século XXI está produzindo e vai produzir ainda mais diferenciação social, desigualdade. Então, como eu, pela minha filosofia da história, mais... Eu não acredito que os objetivos mais tipo assim, socialistas ou cristãos, digamos, de uma sociedade igualitária, que isso é algo, é contraditório com a humanidade. A humanidade se desenvolveu sempre por empreendedores que se diferenciam. E os melhores regimes socioeconômicos e políticos são os que premiam empreendedores que se diferenciam. Então, que não é o negócio do capitalismo crônico, digamos, ou seja, do Brasil, tá? Mas assim, então, o meu negócio agora é, eu sou a favor de, totalmente do progresso tecnológico e, ao mesmo tempo, sou a favor de, da renda básica. Não universal, porque não precisa dar para os ricos também, mas todos os que estão a partir de determinado nível têm que receber uma renda básica. Porque eu acho que cada vez mais vai haver gente desempregada. E aí, então, eles vão poder viver dignamente. Mas, se tem renda básica, claro que eu acho que essa tendência nos países desenvolvidos avança muitíssimo. Mas, aí cria um outro problema, porque o trabalho sempre foi fundamental para o sentido da vida humana. E então, que vai acontecer com o sentido da vida para pessoas que não têm mais através do trabalho, não recebem a sua sobrevivência da sociedade? Esse é um perigo grande, digamos, que é muito enfatizado por Harari, por exemplo. Tá? Então, enfim, isso é isso mais ou menos. Assim, acho que me entendi demais, mas obrigado. Tá?
Eduardo, eu tenho lido umas coisas sobre redução de jornada de trabalho, e que as pessoas poderiam, nesse sentido, ter uma vida mais pós-materialista, menos consumista, e procurar o sentido da vida em outras coisas, em outras formas de engajamento, sei lá, ler um livro para uma criança ou para um idoso, fazer dança, cena, sei lá, outras coisas. Que você acha que isso, combinado com esse progresso tecnológico, poderia, e renda básica, poderia ser um caminho?
Sim, claro, e isso em parte já é um caminho em toda a geração de valores pós-materialistas, né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem muita gente que passa a trabalhar part-time, são gente muito qualificada, digamos, que tem uma renda boa. Depois, é muito comum, digamos, ou seja, no mundo corporativo europeu, americano, digamos, ou seja, europeu, não americano, não, digamos, tá? No mundo corporativo europeu, que pessoas peguem um sabático e vão a viajar pelo mundo, a estudar, ficam um ano, dois anos, e depois se reengajam no emprego. Não é que o emprego deles se mantido, depois eles entram de novo no mercado de trabalho, tá certo? Esse tipo de coisas já acontece, mas é claro que acontece em uma dimensão minoritária, digamos, tipo para 10% da população, não mais que isso. Claro, na universidade nós temos o sabático, inclusive de pago, digamos, tá certo? É dizer, então, aí já, inclusive isso é um pouco a inspiração para o resto da sociedade. Então, assim, agora, tem um ponto, digamos, que também pode ser um obstáculo para isso se desenvolver, que uma lógica, vamos dizer, nossa sociedade tem, não tem um negócio equilibrado, competição, cooperação. Tem um peso muito maior da competição, em todos os níveis, entre indivíduos, entre empresas, entre nações, digamos, tá? E entendo, a competição é boa, mas se ocupa tudo, digamos assim, né? De um eixo, competição, cooperação, digamos, você pode pensar nesse eixo, que também outro eixo próximo disso é cooperação, conflito, digamos, na relação internacional. Mas assim, esse eixo competição é um negócio que está demais acentuado. Eu estive lendo justo agora na autobiografia de Craig Venter, que foi a pessoa que fez o sequenciamento do genoma humano, liderou no mundo privado. E tinha Francis Collins no Instituto Nacional de Health, National Institute of Health americano, né? E então eles, final, Venter avançava mais que Collins, porque tinha método muito mais avançado. Collins resistia. E Clinton interveio para que houvesse, primeiro para que Collins passasse a utilizar a metodologia de Venter, né? Os assessores científicos de Clinton recomendavam isso, digamos, não é só a intuição de Clinton, embora a intuição de Clinton é extraordinária. E então, agora eu vi como as competições eram impressionantes. Craig Venter relata muito bem, é um livro de um aprendizado extraordinário para mim, digamos, tá? Porque, assim, no topo, numa das grandes façanhas da ciência mundial, que é o sequenciamento do genoma humano, que hoje deu desdobramentos gigantescos, tanto que toda a medicina hoje competente é pós-genômica, digamos. E depois temos o sequenciamento do genoma, do microbioma intestinal, faz 6 anos, que é derivado daquilo, que também é decisivo. Então, isso, assim, é impressionante como a competição é muito forte na sociedade americana. E isso, aí, como se tem muita competição, a pessoa não vai trabalhar menos tempo. Vai trabalhar muito tempo para ganhar a competição, tá entendendo? E a competição tem toda uma questão de prestígio, status, que é o caso de Craig Venter, digamos assim, e de renda em outros planos, digamos, né? Embora também Craig Venter, como era financiado por empresas privadas, e se tornou milionário também por causa de ter sequenciado o genoma humano.
Chegamos ao final da primeira parte deste episódio e, para mais informações, acompanhe as redes sociais do Health Florestando.